Programa UEMP Rádio.
Olá, boa noite. Meu nome é Eduarda. Hoje é sábado, do dia 22 de outubro. E eu vou falar um pouco sobre a fronteira agrícola de Matopiba. A fronteira agrícola, ela é uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Trata-se de uma região na qual as atividades capitalistas fazem frente com as grandes reservas florestais e áreas povoadas. A fronteira agrícola do Brasil já esteve em várias regiões. Suas mudanças aconteceram ao longo da história, em virtude da situação política e econômica de cada período. Para melhor compreender como ocorre a expansão da fronteira agrícola, bem como os problemas a elas relacionados, é preciso compreender a noção dos conceitos de frente de expansão e frente pioneira. A frente de expansão é o primeiro processo de ocupação das áreas naturais, geralmente realizadas por pequenos produtores sobre terras devolutas. Após 10 anos de ocorrência dessa ocupação, esses produtores, que geralmente voltados para a agricultura orgânica e familiar, podem requerer a posse oficial de suas terras por meio do usucapião. Esses pequenos produtores são chamados de posseiros. Em contraposição, a frente pioneira representa o avanço dos grandes produtores rurais representantes do agronegócio que, ao contrário dos anteriormente citados, manifestam um modo de produção inteiramente capitalista, voltado para a produção comercial interna e para a exportação. Em muitos casos, essa frente expande-se através da grilagem, que é a apropriação ilegal de terras devolutas ou de espaços pré-ocupados pelos posseiros. Nessas situações, emerge a figura do grileiro. Nesse sentido, ocorrem muitos conflitos no campo envolvendo posseiros e grileiros. Os primeiros ligados a movimentos sociais do campo, como MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e os segundos geralmente representados pelos grandes latifundiários e empresas rurais. Além disso, à medida que o agronegócio se expande, as pequenas propriedades são pressionadas ora para avançar ainda mais a fronteira agrícola, ora para praticarem o êxodo rural, o que resulta na migração de uma grande quantidade de trabalhadores rurais para as cidades. O termo designa a região formada pelo estado brasileiro do Tocantins e algumas partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. O nome é um acrônimo das primeiras sílabas dos quatro estados, MA, de Maranhão, TO de Tocantins, PI de Piauí e BA de Bahia. Os limites do Matopiba foram definidos por decreto presidencial. Em 2015, com base em estudo do Grupo de Inteligência Estratégica, GIT, da Embrapa, atualmente localizado na Embrapa Territorial. O estudo aplicou procedimentos numéricos, iconográficos e cartográficos baseado no uso de imagens de satélite para análise territorial de dados agroecológicos e socioeconômicos de diversas fontes de informação. A definição resultante corresponde aos limites de 31 microrregiões geográficas, conforme estipulado pelo IBGE, cujas fronteiras cartográficas têm sido cartográficas bastante estáveis ao longo do tempo quanto comparadas aos limites das cidades. Eles reúnem 337 municípios e somam cerca de 73 milhões de hectares. A boa notícia é que grande parte da ocupação da lavoura virá da utilização de áreas de pasto, especialmente degradadas. Isso é, que demonstra um estudo publicado pela organização não governamental, ONG, Solidariedade Brasil. Nele, um conjunto de 49 municípios pode absorver 67% do aumento da produção da soja previsto pelo mapa, com o benefício de conservar as áreas de vegetação nativa. A produção agropecuária do Matopiba é marcada pelas grandes colheitas de grãos, especialmente soja, milho e algodão. A porção baiana da região é a segunda maior produtora brasileira da fibra, atrás apenas do Mato Grosso. Somando a uma área de expansão, uma safra local de soja e milho foi de quase 15 milhões de toneladas em 2018, ou equivalente a quase 10% da produção nacional, de acordo com os dados do IBGE processados pela Embrapa. Até a primeira metade do século XX, essa grande área era coberta por pastagens em terras planas de vegetação do Cerrado e da Caatinga. A agricultura era considerada improdutiva. Desde 2005, houve um fenômeno da expansão da atividade agrícola com o surgimento de fazendas e monocultura que utilizam tecnologias mecanizadas para a produção em larga escala. Apesar da sua deficiência em infraestrutura, a predominância do relevo propício à mecanização, as características do solo, o regime favorável de chuvas e o preço da terra constituem alguns dos principais fatores chamativos para o investimento de grandes produtores na região. O Mato Piba começou a ser explorado para o agronegócio a partir da década de 1980. Agricultores da região sul migraram para a região atraídos pelas terras baratas. Logo, as pastagens extensivas nos cerrados foram substituídas por uma agricultura mecanizada e áreas de irrigação. Porém, a ocupação desse território remota à época da colonização portuguesa no Brasil, com o surgimento de arraiais movidos pela mineração, a criação de gado e a agricultura de subsistência. Até os anos de 1960, acreditava-se que as últimas fronteiras agrícolas a serem exploradas no Brasil eram a região norte e centro-oeste. Isso até a primeira década dos anos 2000, quando o Mato Piba surgiu com o status de a última fronteira agrícola. A atividade agrícola tem se ampliado de maneira veloz no Mato Piba. Nos últimos 4 anos, somente o estado do Tocantins expandiu sua área plantada ao ritmo de 25% ao ano, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Até 2022... Segundo projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o Brasil plantará cerca de 70 milhões de hectares de lavouras e a extensão da agricultura continuará ocorrendo no bioma cerrado. Somente a região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia terá nesse mesmo período o total de 10 milhões de hectares, o que representará 16,4% da área plantada e deverá produzir entre 18 a 24 milhões de toneladas de grãos, um aumento médio de 27,8%.
Programa UEMP Rádio.
Boa noite, meu nome é Heloísa e eu vou dar continuidade ao assunto. A Embrapa tem 4 centros de pesquisa nos estados que integram o Mato Piba. Embrapa Cocais, no Maranhão, Embrapa Pesca e Aquicultura, no Tocantins, Embrapa Meio Norte, no Piauí, e Embrapa Mandioca e Fruticultura, na Bahia. Contudo, a atuação na região não se restringe a essas unidades. Tecnologias desenvolvidas ao longo de décadas pela Embrapa e outras instituições que desenvolvem pesquisa agropecuária tornaram possível e rentável o cultivo de grãos em diversos outros produtos em áreas do Cerrado, bioma predominante em Mato Piba. O bioma cerrado é predominante no Mato Piba e ocupa 66,5 milhões de hectares, ao equivalente a 91% da área, remanescente do bioma Amazônia, 5,3 milhões de alqueires e 7,3% da área. A Caatinga tem 1,2 milhões de hectares ou 1,7% das áreas. São encontradas nos limites noroeste e leste da região, respectivamente. 3 bacias hidrográficas estão presentes: Bacia do Rio Tocantins, Bacia do Atlântico e Bacia do Rio São Francisco. A grosso modo, na extensão central do território do Mato Piba, predomina o clima tropical semiúmido, com temperaturas médias acima de 18 graus em todos os meses do ano e período de seca entre 4 a 5 meses. Já o limite leste é caracterizado por um clima semiárido, com baixa umidade, precipitação e temperaturas elevadas. Projetos de pesquisa da Embrapa estão desenvolvendo na região a maior parte do orçamento, 59% é destinado ao melhoramento genético. Nesse tema, a soja merece destaque, 39% dos recursos, equivalente a 26,8 milhões de reais, são aplicados em pesquisas envolvendo essa cultura. No tema Sistema de Produção da Soja, também é destacada, recebendo 27% de total dos recursos. Em relação aos temas transversais, adubação e mudanças climáticas, atinge juntos 60% do orçamento. Na tema de transferência de tecnologia, os projetos com maior aporte financeiro são os que envolvem recursos hídricos, seguidos pelos que envolvem agricultura familiar, integração lavoura, pecuária e floresta. O crescimento de algumas cidades com a evolução da fronteira ganha destaque e desenvolvimento. Um exemplo é a cidade de Luiz Eduardo de Magalhães, na Bahia, que tem o maior polo de produção agrícola do estado e que converge boa parte da produção de soja destinada à exportação. Hoje, o município é o que mais cresce na população no Brasil. Desde a sua emancipação, em 2000, sua população saltou de 18 mil habitantes para 80 mil habitantes, destacando o grande crescimento urbano. Outras cidades como Balsas, no Maranhão, Araguaia, no Tocantins, e Uruçuí, no Piauí, também estão crescendo e se tornando novos vetores no agronegócio. Os papéis dessa cidade foram redefinidos pelo agronegócio e, dessa forma, alteram a configuração da rede urbana, a questões ligadas à centralidade e reconstrução urbana, local e regional. A respeito da produtividade, espera-se que o Maranhão produza 3.310 quilos por hectare, 55,1 sacas. Tocantins, 3.334 quilos por alqueire, 55,5 sacas. No Piauí, 3.413 quilos por alqueire, 56,8 sacas. E na Bahia, 3.900 quilos por alqueire, 65 sacas. Já em relação ao Paraná, a soja ocupa cerca de 5.464.000 de hectares. E o milho, somando a primeira e segunda safra, outros 2,6 milhões de hectares, com a produção de grãos aproximada a 36 milhões de toneladas. As cadeias produtivas de soja e milho são o primeiro e o terceiro maior valor bruto de produção do estado, alcançando direta e indireta 60% de riqueza produzida pelo agronegócio paranaense. Comparado com o Mato Piba do Paraná, a produtividade média foi estimada de 2.062 quilos por hectare em 2021/22. O setor florestal tem um grande espaço nessa região. Ocorrerá um acréscimo em porcentagem dos produtores de grande porte e das grandes empresas. Parte das áreas de plantio já consolidadas serão incorporadas pelas grandes indústrias siderúrgicas de papel e celulose presentes na região, e por outras serão instaladas indústrias de papel e celulose. Os pequenos e médios produtores dependerão dos pequenos consumidores e irão produzir com maior diversidade de espécies, com a finalidade de continuar no mercado. O espaço para implantação de indústria de grande porte é mais um atrativo da região, enquanto a região mais industrializada do país apresenta-se já quase saturada em termos de grande indústria no Mato Piba. Há um espaço vasto a ser explorado para a implantação de grandes projetos industriais à base florestal. A possibilidade de transporte de produtos por hidrovias, rodovias e pela ferrovia Norte-Sul torna ainda mais viável a implantação de grandes projetos, além da distância com mercados externos, como Estados Unidos e Europa, serem menores em relação aos portos da região Norte e Nordeste, quando comparados aos portos da região Sul e Sudeste, tornando mais viável a exportação. Preço de terras mais atrativos, aproximação com os novos mercados consumidores, redução da pressão em grandes empreendimentos, em grandes aglomerados urbanos e incentivos fiscais são outros fatores que da silvicultura nessa região. A questão da expansão da produção agrícola e preservação da vegetação nativa é um conflito comum no estado rural brasileiro. Nos últimos anos, grandes extensões de terras foram desmatadas, segundo a organização WWF Brasil. Pequenos e médios produtores têm provido desmatamentos ilegais no território e plantio sem manejo adequado. Para o Ministério da Agricultura, a tendência é que a expansão no território ocorra principalmente sobre terras de pastagem naturais, convertendo áreas antes destinadas à pecuária em lavoura. Para o equilíbrio de processos ecológicos na zona rural, seja mantido e necessária a destinação de áreas de proteção de cobertura natural, de forma a cumprir em sua função conservação e proteção da fauna e flora originais. Como forma de prevenção da biodiversidade, a região conta com 46 unidades de conservação consolidadas, totalizando uma área protegida de 8.838 hectares. Uma área muito pequena se pensarmos em área total da região e na importância que ela representa em termos de biodiversidade e recursos hídricos, pois engloba regiões hidrográficas de extrema importância para o abastecimento nos estados do Norte e Nordeste brasileiro. São elas as bacias Tocantins e Araguaia, Bacia do Atlântico, Trecho Norte-Nordeste e Bacia do Rio São Francisco. Os principais rios dessas bacias presentes na região são Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraíba e Itapicuru.
Programa Uemp Rádio.
Boa noite, eu sou Ana Maria e eu vou dar continuidade ao assunto. Além de todo esse desenvolvimento, a região é marcada ainda hoje por muita pobreza e desigualdade social. A renda chegou a se concentrar em parte da fronteira, como se verá. Abrigou produtores rurais, oriundos, sobretudo, do sul do Brasil, em busca de terras mais baratas e parte do fluxo de 13 capitais financeiros em especulação de terras após a crise financeira de 2008, e ainda abriga comunidades e povos tradicionais em grande parte invisíveis. É um território bastante heterogêneo. Na questão de logística e implantação de melhor maneira de transporte da produção de Mato Piba, a BR-235 alcançou 72 quilômetros de pista pavimentada. A marca foi atingida com a conclusão de mais 20 quilômetros de trecho renovado, destacou a implantação de plataforma de 12 metros e pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo, bem mais durável. A melhora na trafegabilidade da rodovia garante a ligação desses estados e torna ainda mais eficiente a integração do Nordeste com o Norte e o Centro-Oeste brasileiro. Isso porque a BR nasce no entroncamento com a BR-101, em Sergipe, e termina na BR-080/163, no Pará. Também são apresentados os estudos na área de logística da região, como estudo feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Federação e Conab, mostrando a necessidade de corredores logísticos no Nordeste, tendo como objetivo melhorar a eficiência do escoamento de grãos para portos da região. Essa foi a nossa apresentação sobre a fronteira agrícola Mato-Piba. Tenham uma boa noite.
Programa UEMP Rádio.